a esta audição. Eu gostava de dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Educação Ambiental, à ASPEA, que é uma organização não governamental do ambiente, uma ONG, portanto, e que foi fundada em 1990, curiosamente numa altura em que eu também andava a falar sobre estes assuntos já há 30 anos atrás, e portanto são muito bem-vindos a esta nossa audição. A forma como nós estávamos a pensar organizar, e acho que foram informados disso, é que teriam um tempo inicial para fazerem as vossas apresentações e fazerem as perguntas e levantar as questões que acharem pertinentes. Depois, os deputados que estarão presentes aqui connosco, que estão comigo aqui, e alguns que também estão sentados nessa primeira fila, dos vários partidos, grupos parlamentares do Parlamento, terão oportunidade também para comentar ou responder às perguntas que vocês fizerem, e depois têm novamente um tempo no fim. Como já vamos com 15 minutos de atraso, os 50 minutos que tinham disponíveis passaram a ser 35 minutos. E podem usar esse tempo como entenderem. Se quiserem usar mais tempo no início e depois poderem usar um bocadinho menos tempo no fim, é convosco. Se quiserem fazer ao contrário, também é, não tem problema nenhum, mas no fundo tem 35 a 40 minutos para apresentarem as vossas conclusões, as vossas ideias, as vossas preocupações aos deputados dos vários grupos parlamentares que estão aqui representados nesta audiência. Eu gostava de agradecer o vosso interesse em vir aqui. Para nós é muito importante perceber quais são os desafios que vós, os jovens, ou os mais jovens, acham que estamos a confrontar neste momento. E, portanto, eu, depois desta muito breve introdução, eu daria a palavra a quem de direito possa fazer a apresentação do vosso movimento e das vossas preocupações.
Então, muito obrigada. É uma honra estarmos aqui e estamos muito felizes por termos esta oportunidade de... O vermelho é...
Está ligado. Está? Peço desculpa. É uma honra e queremos agradecer esta oportunidade que nos estão a dar para dar voz a estes jovens que estão preocupados com a casa que é de todos. A ASPEA, como já referiu, conta com mais de 30 anos de existência e considera que os jovens têm um papel fundamental nestas questões da sustentabilidade e, neste caso em concreto, das questões ambientais. Apostamos em dar voz aos jovens, porque são as gerações vindouras, e, de uma forma geral, sentimos uma certa apatia por parte da população no que diz respeito às tomadas de decisão, também um bocadinho à participação pública, e é isso que nós pretendemos com este projeto. Vamos cuidar do planeta, é ouvir os jovens, eles identificaram nos vários pontos de onde vêm, e gostava aqui de referir que, com muito sacrifício de todos, de professores, de alunos, com greves pelo meio, com noites mal dormidas, portanto, um bem-aja a todos eles, que eles estão de parabéns, sacrificaram os feriados e tudo mais para estar aqui. E, portanto, eles identificaram problemáticas nas suas regiões, trabalharam-nas de forma afincada, dentro da escola e, por vezes, fora da escola e junto com as entidades de governo local. E acho que merecem muito estar aqui e merecem ser ouvidos. E a ASPEA tem uma grande honra em trazer estes jovens e gostávamos de continuar com este projeto nos próximos anos. É o segundo ano em que estamos. E pronto, e muito obrigada por esta oportunidade. Tenho uma colega que vai explicar mais ao pormenor o projeto e estou disponível para as questões que considerem pertinentes. Temos aqui meninos e meninas desde do segundo ciclo ao ensino secundário profissional. E temos projetos realmente muito interessantes sobre resíduos, sobre água, sobre biodiversidade, conservação da natureza. Enfim, acho que são uma inspiração para o futuro. Muito obrigada.
Gostava de voltar novamente a agradecer-vos. Nós é que vos agradecemos estarem aqui connosco e o trabalho extraordinário que andam a fazer já há mais de 3 décadas e, portanto, é com muito gosto que os recebemos aqui e temos muito prazer em poder ouvi-los neste momento.
Muito obrigada.
Obrigado, eu. Passaria a palavra a quem, quem vai ser a pessoa que vai explicar. Ah, ótimo. Talvez pudessem começar por se apresentarem.
Olá a todos.
Olá.
O meu nome é Carolina Mendes e estou aqui para vos falar um bocadinho do que é o projeto Vamos Cuidar do Planeta antes de vos ouvirmos. Então, este projeto é um projeto que promove a cidadania e que está inserido no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A base deste projeto é a ação coordenada pelos jovens. O que é que isto significa? Significa que neste projeto, quem desenvolve o projeto realmente são eles. São eles que escolhem a problemática ambiental que querem desenvolver, que escolhem a forma como querem desenvolver o projeto, as campanhas que desenvolvem, e aqui é a diferença deste projeto. A metodologia pressupõe uma fase inicial onde se faz uma investigação para aprenderem sobre a problemática que escolheram e depois poderem desenvolver os seus projetos. E depois temos a fase das conferências. Primeiro é a conferência escolar, onde apresentam o seu trabalho à comunidade escolar e muitas vezes aos representantes políticos das suas freguesias e dos seus municípios. Depois a conferência regional, onde têm a oportunidade de conhecer projetos de outras escolas da mesma região, e a Conferência Nacional, que é o que estamos por aqui que estamos hoje. E aqui eles têm a oportunidade de conhecer projetos do país inteiro, visitar a Assembleia e também conversar com os deputados, que é aquilo que eles estão mais entusiasmados. Este projeto é um projeto que promove a cidadania, promove o diálogo entre os jovens e os deputados, promove o envolvimento em iniciativas para o desenvolvimento sustentável. É um projeto que pretende fortalecer a liderança, a ação de comunicação dos jovens, pretende reforçar a consciência cívica da população numa forma geral e é também um projeto pedagógico. E porquê? Porque para além de pretender que os jovens se envolvam uns com os outros, pretende aproximar aqui a política ambiental à educação. E é aqui que faz a sua diferença. Porque é muito importante nós envolvermos cada vez mais os jovens na política, porque isto incentiva-os a influenciar as tomadas de decisão, a lutar pelas causas que são importantes para eles e, acima de tudo, a lutar pela mudança e pelas soluções que querem ver implementadas. Pronto, é um projeto que promove a cultura de participação e fomenta aqui, tenta fomentar a relação entre os decisores políticos e os jovens, de forma a aumentar a democracia cada vez mais direta. E é isso, é por isso que estamos aqui hoje. E também não vou roubar mais tempo a quem veio aqui realmente falar. Por isso, agora vou chamar a Carolina e o Guilherme para lerem a carta de corresponsabilização que foi escrita por todos os jovens que estão aqui presentes hoje.
Muito obrigado.
Olá, meu nome é Guilherme, como já vos tinham dito, e vou ler-vos, eu e a Carolina, vamos ler-vos a carta que nós estivemos a escrever. Nós, estudantes oriundos dos concelhos de Alcobaça, Aveiro, Benavente, Santarém e Severo do Voga, presentes na Conferência Nacional de Jovens, que está a decorrer nos dias 13 e 14 de junho, vimos dirigir-nos aos nossos representantes políticos e decisores públicos. Esta conferência insere-se no âmbito do projeto Vamos Cuidar do Planeta, que promove a cultura democrática e a consciência cívica numa base de corresponsabilização para jovens para a participação nas tomadas de decisão política. Durante a preparação desta conferência, nas nossas escolas, detectámos muitos problemas, Durante a preparação deste convênio, detectámos muitos problemas socioambientais em cada comunidade. Assim, tentamos encontrar soluções, sabendo que é possível reparar a situação do planeta com esforço individual e compromisso coletivo nosso, dos estudantes, mas também dos decisores políticos. Alguns dos problemas locais identificados foram as elevadas emissões de CO2, a utilização e produção excessiva de embalagens, a poluição de transporte, a deposição de resíduos em espaços públicos, a falta de incitação à separação de resíduos, a falta de ecopontos, a falta de sensibilização, incentivos, informação e formação ambiental, desperdício alimentar, incorreta eliminação de óleos alimentares usados, introdução de espécies invasoras e a perda de biodiversidade, desperdício e escassez de água e a extensão da lambreia.
Para solucionar estes problemas, nós Para solucionar estes problemas, nós comprometemos-nos a promover mudanças de comportamento no ambiente, a contribuir de uma forma eficaz para a correta separação de resíduos, a fazer campanhas de sensibilização de resíduos sólidos urbanos, óleos alimentares usados, poupança e uso eficiente de água, a reduzir o consumo de carnes vermelhas e a adoção de uma dieta mais sustentável, a apelar à redução e uso de embalagens de plástico, a cuidar das plantas aromáticas, a contribuir para o aumento da fiscalização ambiental, a reutilização de materiais para atividades artísticas, promover o consumo de produtos locais e nacionais e contribuir para evitar ou reduzir a perda de biodiversidade. Tal como nós nos comprometemos a estas medidas, gostaríamos que Vossas Excelências, decisores políticos e nossos representantes se comprometessem a dar voz e a ouvir os estudantes, a tomar decisões em prol das necessidades das comunidades, a dar apoio às escolas, a aumentar o orçamento destinado às escolas em matéria do ambiente, a dinamizar mais ações ambientais, a incentivar a reflorestação de árvores autóctones nacionais, a repor o cargo de guarda florestal, a aumentar o equipamento escolar, em especial, remoção célere de amianto que ainda se encontra nos telhados das escolas, criar mais áreas protegidas e a realizar ações de gestão ativa dos habitats, mostrar que estão comprometidos no cumprimento desta corresponsabilização. Sabemos que vamos cumprir estas medidas, mas só com as mudanças do presente é que podemos conseguir as soluções do futuro. Todos juntos vamos cuidar do planeta. Para um planeta ajudar, é preciso muito mais do que falar.
Eu vou pedir aos serviços para fazerem fotocópias desta carta de corresponsabilização em manifesto político, para depois podermos distribuir por todos os grupos parlamentares no Parlamento e dar sequência àquilo que foram as vossas preocupações neste momento. Eu gostava de começar por agradecer ao Gabriel e à Carolina o terem vindo aqui explicar. Guilherme e Carolina, peço imensa desculpa. Eu tinha aqui Guilherme, não sei porque é que disse outro nome, Guilherme e à Carolina, o terem vindo aqui apresentar-nos esta carta. Ela vai ser distribuída para os grupos parlamentares e eu não sei se agora querem dar voz às vários participantes sobre este tema. E, portanto, se calhar abriria agora a oportunidade, não sei quem é que gostaria. Muito bem. Eu acho que há microfones, mas não sei se não quer vir aqui. Se calhar é melhor vir aqui. Podem vir as duas.
Nós apontamos as perguntas no telemóvel para não gastar muito tempo. As perguntas são: que medidas legislativas. Tá.
Que medidas legislativas para além do Decreto-Lei 78/2021 estão propostas para reduzir ou resolver a problemática dos plásticos, além da sensibilização?
Consideram a taxação dos sacos de plástico uma medida eficiente na diminuição do plástico de uso único descartável? Quanto diminuiu a utilização do plástico?
De que forma a população pode contribuir mais para ajudar a minorar estes problemas?
Reciclamos o nosso lixo todo em Portugal ou enviamos para outros países para reciclar?
Sendo que Aveiro tem 11% da percentagem de lixo reciclado, qual é no resto do país?
A incineração é um método limpo de remover o plástico ou produz compostos tóxicos, como dioxinas, para o ambiente.
Penso que todos os países gostam de falar sobre o crescimento económico e também gostam de falar sobre a sustentabilidade e sobre os problemas ambientais, principalmente as energias renováveis, a extinção de espécies e as reciclagens. E nós queríamos saber se esse crescimento económico tem alguma preocupação em relação à sustentabilidade e sobre esses problemas que estamos a enfrentar todos, ou se não ligam para isso.
Sabemos que em Viana do Castelo já existem contentores para biorresíduos. Quando é que vão pôr em nível nacional?
E pronto, é isso.
Muito obrigada.
Vocês já fizeram muitas perguntas sobre assuntos muito importantes. Não sei se haverá mais alguém que queira vir apresentar as suas questões também. Venham. Ah, tudo bem.
Já tinha dito? Depois? Sou mesmo? Eu também queria perguntar se já há algum plano para se removerem, digamos, as espécies invasoras do nosso país, porque, como sabemos, há várias espécies invasoras no nosso país, como, por exemplo, os jacintos de água. E eu gostava de saber se já havia algum plano ou alguma instituição a tentar remover essas plantas e animais e devolvê-los ao seu país de origem.
Perguntas?
Boa tarde. Um dos problemas que nós tratámos na nossa comunidade foi a incorreta eliminação do óleo alimentar usado. Este resíduo pode poluir as redes de esgotos, os solos e as águas subterrâneas. Ele vai depois parar ao mar, criando uma camada entre a água e o ar. Sabendo que um litro de óleo alimentar usado polui 1 milhão de litros de água, nós achámos que deveríamos tentar mudar e fazer a diferença quanto ao destino deste resíduo.
O meu nome é Margarida Pedrógão. O meu nome é José Varejão. Acham pertinente o tema da correta eliminação e valorização do óleo alimentar usado? Se a vossa resposta for sim, que ações seriam possíveis tomar para o prol do correto destino deste resíduo?
Obrigada.
Boa tarde. Boa tarde, o meu nome é Leonor Ramos. Boa tarde. Eu não sei se está bem. Exato, agora está. Boa tarde, o meu nome é Leonor Ramos. Relativamente à proteção do nosso planeta e no sentido de cuidarmos deste, temos algumas questões que queremos colocar. Onde estão os oleões nas diversas localidades? Quantos estão distribuídos por zona? As pilhas estão a ser devidamente postas nos espaços corretos, pois ainda encontramos algumas no lixo comum. Por que não a existência de ecopontos para o lixo doméstico, tipo as chaleiras, torradeiras e etc.? Por que não aproximar a distância dos ecopontos da compostagem nas localidades? O que acontece no vidrão quando são colocados outros tipos de vidro, como os das janelas e espelhos? Como acabar com o lixo reciclável para não termos aterros? É verdade que outros países vêm deitar o lixo, o seu lixo, ao nosso país? Se sim, porquê? Nós, jovens, pedimos aos deputados aqui presentes que respondam às nossas questões com atitudes. Queremos viver num planeta saudável. Obrigada.
Obrigado. Mais questões?
É preciso dizer o meu nome? Com o aumento do efeito de estufa, o nível médio das águas do mar tem vindo a aumentar. Aveiro é uma das cidades que tem risco de ficar submersa. A minha questão para Vossas Excelências é o que é que estão a fazer ou a pensar para abrandar esta situação? Obrigada.
Mais questões?
Olá, muito boa tarde a todos. Antes de alguma coisa, eu sou o Dinis, viemos da Escola Profissional de Aveiro e eu, juntamente com o meu professor e com o meu colega, viemos a desenvolver um projeto sobre a extinção da lampreia no rio Voga. Há várias extinções de espécies nesse rio, mas nós decidimos focar-nos na lampreia. Nós conseguimos reunir-nos com o presidente de freguesia de Cedrinha e Paradela, que são zonas locais, e também com o variador do ambiente. E ele ressaltou um ponto muito pertinente sobre as leis dos rios, que ele ressaltou que todos os rios, como o Tejo, o Minho, segundo o que o próprio disse, eram mesmo ao lago do mar. E o rio Voga era uma situação diferente. E ele queixou-se do mesmo a nós por as leis serem todas iguais e, neste caso, o rio Voga ser um rio especial, entre aspas. Era a pergunta que se podia ser sugerido criar uma lei diferente para o rio Voga ou se era impossível. Muito obrigado.
Mais questões?
Boa tarde, eu sou a Beatriz Montes e gostava de perguntar o que é que a Assembleia em geral tem feito para promover a biodiversidade no nosso país.
Boa tarde, eu sou a Joana Viegas e queria perguntar se acham pertinente fazer mais campanhas para a proteção do ambiente.
Mais questões? Não. É? Muito bem. Então, deixem-me primeiro agradecer as vossas contribuições, os vossos pedidos. Eu não sei se nós vamos ter respostas para todas as perguntas que vocês fizeram. Eu acho que há muitos temas que vocês levantaram, são temas de preocupação já há vários anos nesta casa, na Assembleia da República. Tem havido uma série de leis que têm sido desenvolvidas, mas há questões em relação às quais provavelmente ainda há trabalho a fazer. E ainda bem que há trabalho a fazer, porque as questões que vocês puseram são questões que se vão, algumas delas, agravando com o tempo e, portanto, é importante que haja também uma atenção a elas. Eu queria agora dar voz aos grupos parlamentares que estão aqui representados e permitir que eles possam reagir a algumas das vossas questões. E, portanto, eu se calhar começava... Eu não sei se o deputado Bruno Aragão está... é a senhora deputada. Faça favor. Do PS. Não. Se calhar era ir ali ao microfone.
Eu, mais do que respostas, vou ter perguntas para vos fazer. eu queria apenas dizer que é com grande honra que eu estou aqui a poder representar o grupo parlamentar. E, sobretudo, com grande esperança no futuro. A ver tantos jovens a desafiarem-nos com uma carta de compromisso e de recomendações. Portanto, eu gostaria apenas para, de alguma forma, poder tornar-me útil ao meu grupo parlamentar, gostaria de saber como é que vocês se organizam nos vossos territórios. E também gostaria de saber como é que nós, de alguma forma, podemos, as pessoas das vossas comunidades, podem se envolver. Podemos participar, como é que vocês fazem a divulgação. E não poderia deixar de dar os parabéns à Associação Áspia e dizer que podem contar connosco em, de alguma forma, trazer mais uma vez as vossas preocupações, porque são as preocupações, cuidar do planeta é de facto algo fundamental neste momento. E o futuro faz-se com algumas das vossas atividades e envolvendo-nos, pelo menos, a participar ou a desafiar-nos a pensar no nosso dia-a-dia. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra agora à deputada Inês Barroso, do PSD, para a sua intervenção.
Ah, pode ser. Pois vou-me levantar, Sra. Presidente. Dá-me licença. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta que é a casa de todos vós, que é a casa da democracia, que é a casa de Portugal. É mesmo de coração cheio. Ainda há pouco falava que sou presidente, o professor Dr. Alexandre Quintanilha, e dizíamos o quão estávamos felizes por vos acolher. Sempre que recebemos na vossa casa, e temos este privilégio, na vossa casa, os jovens do nosso país, ficamos muito, muito felizes por isso. E, portanto, em primeiro lugar, a minha palavra é mesmo para vós e permita-me à Áspia que comece por cumprimentar os jovens primeiro, antes das entidades que dinamizaram o Vamos Cuidar do Planeta, porque são realmente os atores principais da intervenção e da sustentabilidade futura para o nosso planeta. A todos vós, muitos parabéns por terem atingido esta fase. Houve uma fase escola, houve uma fase regional e agora estão na fase nacional. Por um motivo, porque vocês são espetaculares e são seguramente projetos de excelência aqueles que apresentaram nos vossas escolas, nos vossos concelhos e agora estão também a partilhar connosco a nível nacional. Alguns de vós eu já conhecia porque assisti a algumas sessões e, portanto, é um privilégio voltar a estar convosco. Sejam bem-vindos mais uma vez e muitos parabéns por terem chegado até esta fase. Em segundo lugar, cumprimento, obviamente, a Associação pelo dinamismo, pela proatividade e pela construção do futuro que proporcionem todos os jovens do nosso país com a dinamização de projetos deste cariz, que quão tão importantes são. Em terceiro lugar, cumprimento e agradeço também aos senhores professores, aos agrupamentos de escolas, às direções, aos assistentes operacionais, a todos aqueles que acreditaram no sonho dos alunos e que os têm acompanhado na construção destes projetos. A todos vós também felicito. Como dizia a senhora deputada que me antecedeu, é muito difícil, eu nem consegui, nós estávamos aqui a tentar registar as questões que nos apresentavam, mas também não conseguimos. E, por outro lado, elas são de uma riqueza que não é chegarmos aqui e dizer vamos fazer, não vamos fazer, que nós podemos fazer com que vós ficais descansados. Não, eu acho que é destes momentos de partilha, é das preocupações que nos trazem, é da partilha das ações que o Parlamento está a fazer, que podemos ir construindo o vosso futuro e nós queremos fazer parte dele, do vosso futuro no nosso planeta. Este é um projeto de cidadania participada, como disse Carolina Mendes, desculpem falar só pelo nome próprio, mas acho que podemos fazê-lo, não estou a ver aqui agora a Carolina no início. Olá, Carolina, desculpe. Carolina Mendes, que nos explicou sucintamente o que é que este projeto Vamos Cuidar do Planeta nos traz e depois começámos logo com o Guilherme e a Carolina a dizerem que as escolas ou os agrupamentos ou as escolas que hoje estão aqui connosco são Alcobaça, Aveiro, Benavente, Santarém e Sever do Voga. Não me está a falhar nenhuma, certo? Desculpe. Não percebi, desculpe. Pronto, muito obrigada, Guilherme. E obrigada, Guilherme, porque sabe que quando todos estavam a fazer as intervenções, nós fomos escrevendo e pode ter havido aqui algum lapso e, portanto, eu agradeço toda a vossa colaboração. Relativamente às questões que nos apresentam, algumas são realmente do foro do ambiente propriamente dito e que requerem não só nós respondermos já de imediato estamos a fazer, porque o Parlamento está efetivamente a trabalhar bastante neste domínio da sustentabilidade, do cuidarmos do nosso planeta. O Parlamento, os países do mundo, os países da Europa, todos vós conheceis os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Portanto, conhecem, têm trabalhado sobre eles e, portanto, mais importante do que estarmos a escalpelizar uma das questões que nos apresentaram é realmente dizer-vos que todos os grupos parlamentares, independentemente do partido que representam nesta casa, estão a trabalhar no sentido de tomarem medidas, de proporem algumas medidas à Europa, porque também, como sabem, as medidas não são, algumas são específicas para o nosso país, mas há medidas que são locais, não é? Portanto, que são de todo o mundo e que têm que ser concertadas em termos da comunidade europeia ou até mesmo de outras vertentes mais abrangentes do nosso planeta. E, portanto, muito estamos a trabalhar pela redução do plástico. Sabemos que o plástico tem sido muito criminoso nos nossos oceanos, nas linhas de água do nosso planeta. Estamos, em termos ambientais, a tentar encontrar alternativas que possam fazer a diminuição do uso do plástico, mas em algumas situações o mesmo é ainda de todo imprescindível. Para as espécies invasoras, também tenho conhecimento que no último quadro comunitário houve apoio para alguns concelhos relativamente à remoção dessas espécies. Se são invasoras é porque realmente aparecem quando não queremos, onde não queremos e têm uma propagação atroz. E por mais que se limpem os rios, elas voltam a aparecer e é muito difícil limpar as linhas de água junto às bermas, às margens das linhas de água, onde elas insistem em reaparecer. Mas houve um financiamento, há muitos concelhos no nosso país que estão a fazer essa intervenção, uma intervenção já mais pesada, digamos assim, não só da remoção como da intervenção mesmo nas margens, e que é bom que assim aconteça para que possamos ir diminuindo cada vez mais esta ação. Já estou a exceder-me no meu tempo, desculpem, eu fico mesmo entusiasmada quando estou com jovens e, portanto, peço desculpa se me alongo aqui só mais um minuto para vos dizer, para dizer ao Guilherme, à Margarida, ao Zé, à Leonor, ao Dinis, à Beatriz e à Joana, que quem faz a diferença não são só os deputados, não são só os governos, quem faz a diferença é cada um de vós, no vosso local, dialogando com a vossa escola, com a vossa junta de freguesia, com a vossa Câmara e, obviamente, com os vossos deputados, com o vosso país. Mas estamos muito confiantes que estes jovens são os que estão melhor preparados para dinamizar as ações de campanha, promover sensibilização e ensinar, mais do que tudo, ensinar aos que estão próximos, família e amigos, que todos são embaixadores do planeta. Portanto, todos juntos, vamos cuidar do planeta. Obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu, como sou mau aluno, peço que compreendam que eu preciso falar sentado, porque tenho aqui umas notas, e não é falta de respeito, dá-me jeito de falar sentado. E até por uma questão de rigor do discurso. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os deputados da Comissão, os demais deputados, os professores, os alunos, todos os demais presentes. E em nome do Partido de Chega, saúdo a Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Como os antecessores, dou os sinceros parabéns pelo trabalho realizado. E o Chega, como os demais partidos, partilha este dever cívico que nós temos de aprofundar a nossa responsabilidade. Passo a redundância, a nossa responsabilidade cívica. Eu agradeço as questões, mas para vos ser sincero, não é a minha praia. A minha praia é mais um ensino do que o ambiente. E há aqui questões técnicas muito importantes e eu fartei-me de escrever e depois vou passar à deputada responsável pela parte ambiental, mais técnica, e vou fazer deixar algumas pequenas notas, podem parecer provocatórias e são, mas a democracia e o civismo são isso mesmo. Uma primeira nota é esta. Nós temos que ser um pouco mais plurais nos temas cívicos que tratamos e ser mais democráticos na orientação desses temas. Isto para dizer que as associações ambientais merecem, sem dúvida, o nosso maior apreço, mas, e felizmente, já atingiram um justíssimo destaque. Mas eu queria deixar a nota que existem outros grandes ou enormes desafios sociais, por exemplo, a atenção que nós temos que dar à família, enquanto valor social, cívico, cultural, por aí fora, e nós temos alguns temas civicamente abandonados porque temos uma hiperpreocupação apenas com alguns temas, portanto, inclusive nas escolas. E é por isso, eu sei que este discurso pode parecer um pouco difícil, eu vou esforçar-me para explicar o que quero dizer, é que o Chega é um partido político renovador, e renovador porque também está preocupado em introduzir uma nova ideia do que é o civismo. Isto é, isto ficou claro nos nossos programas, muitas vezes denegridos, nós temos uma preocupação muito séria em separar a sociedade da instituição. Colocamos até, espero conseguirmos explicar a todos, para os mais velhos será mais fácil, mas nós tentamos colocar em contradição, em locais opostos, o que é a sociedade e o que é a instituição. Para ser simples, a sociedade é o espaço aberto, aberto à participação de todos, sem hierarquias, sem restrições, onde tudo pode ser negociado, discutido, renovado. É o espaço de todo o tipo de movimentos sociais, é o espaço dos ativismos. Portanto, a sociedade é o espaço pleno da democracia. Isso não é questionável. Mas depois temos a instituição, que é o oposto. A instituição, como a escola, é um espaço fechado destinado ao cumprimento de uma missão social específica. Isto é, nós intencionalmente concebemos a escola como um espaço para ser gerido de dentro para fora e pelos agentes de dentro. Portanto, gerir a escola a partir de dentro e só assim é que ela é viável. E isto para dizer que há valores que são sociais e há outros que são institucionais. Entre os institucionais, nós defendemos claramente, por exemplo, a hierarquia, a autoridade e a ordem. Isto é, faço já um apelo, por exemplo, aos alunos, para a necessidade de respeitarem os professores. Isto é, há uma outra forma de poluição ambiental nas escolas que tem a ver com os comportamentos, com a atitude, com as relações. E para nós é claramente uma instituição que está numa crise grave. A Associação Portuguesa de Educação Ambiental vai ter e tem o nosso apoio pleno enquanto instituição social, cívica ou até, se quisermos, ativista. Isso não está em crise, não está em causa. Mas os professores precisam de uma outra proteção. E nós queremos devolver às escolas aquilo que é uma verdadeira dimensão de instituição, digna, respeitada. Isto é, as escolas a trabalharem ao seu ritmo interno, as escolas a trabalharem, a voltarem a trabalhar com a máxima tranquilidade. Vejam, eu vou tentar dizer isto de maneira suave, mas quando estava a preparar esta audição, eu reparei num detalhe que me preocupa. É este, nós não podemos, todos os dias, continuar a dizer que os professores precisam de formação. Pode ser ambiental, pode ser esta, pode ser outra. Esta ideia de que os professores precisam de formação, formação e mais formação, isto é psicologicamente muito mau, até terrível para os professores. No fundo, nós estamos socialmente sempre a dizer que os professores são ineptos, são incompetentes, precisam de formação. Isto é uma situação que preocupa e até digo de forma provocatória. Às vezes a classe política precisava de uma coisa parecida. Isto é, durante décadas, haver pessoas dizerem à classe política: vocês precisam de formação, renovação, vocês têm que aprender. E nós passamos isso tudo só para os professores. Portanto, temos que equilibrar aqui as coisas. Agora, eu deixo um desafio à Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Deixo aqui na figura da responsável. É que o trabalho nas escolas está evidentemente consolidado, e ainda bem, mas é preciso, aos poucos e poucos, dirigir o foco e cada vez mais para novos grupos e alvos sociais fora das escolas. Portanto, esta questão do desafio ambiental precisa de uma outra dimensão, ela sem dúvida fundamental, e insisto, esgotei o meu tempo com estas questões que sei que fazem pensar, mas estamos cá para isso. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao deputado Bruno Dias, do PCP, para a sua intervenção.
Boa tarde a todos. De facto, não é muito habitual a gente levantar-se daqui, mas eu acho que é mais prático para podermos comunicar uns com os outros e olharmos mais proximamente. Eu queria começar por juntar também o meu agradecimento aos agradecimentos de todos. Eu acho que o trabalho que vocês estão a fazer é impressionante. É impressionante e dá razões para nos enchermos de orgulho com aquilo que está a ser feito nas escolas, pelos professores, pelos alunos, pelas famílias. E acho que é um bom exemplo, e quero também agradecer à ASPE por ter trazido à Assembleia da República este bom exemplo. Nós, no Partido Comunista Português, damos muito valor ao trabalho que é feito no terreno, nas escolas, e vemos uma coisa que é também muito interessante, é que temos aqui jovens de idades muito diferentes. Desculpem lá esta informalidade, podem-me ajudar, por favor. Segundo ciclo, podem só dizer, do segundo ciclo, dois, três... Três, um bocadinho mais do segundo ciclo. Temos terceiro ciclo aqui também, já agora, se puder. Uma grande maioria, sim senhor. Ensino profissional também percebi que estavam cá uma delegação boa. E estes conselhos aqui presentes traduzem também uma diversidade da experiência que acontece no país e dos problemas que enfrentamos e das iniciativas e das ideias que no terreno o pessoal vai desenvolvendo e vai concretizando ouvindo as pessoas, e acho interessante que tenham, acho que foi o Dinis que falou de reuniões com autarcas, não é? Da freguesia, do município, e aquilo que trouxeram é um papel um bocado ingrato, se calhar para todos nós, porque as perguntas são muitas e são boas. As perguntas que vocês trouxeram são muito pertinentes e traduzem uma realidade que vocês observaram e muito bem. Que vão desde o problema da extinção da lampreia no Voga até o problema dos plásticos e do uso dos plásticos a nível de todo o país, como o problema das espécies invasoras nos nossos territórios. E podem ser diferentes, pode ser desde o siluro, que é aquele peixe terrível que veio de outras paragens e que está a destruir biodiversidade, é uma espécie invasora, mas as acácias e outras espécies vegetais que estão a entrar em força em áreas ardidas com os incêndios de há alguns anos, é também um problema das espécies invasoras que nós temos pela frente. Nós apresentámos na Assembleia, por parte do PCP, já respondendo a uma das perguntas, apresentámos uma proposta há dois meses, que foi votada ao mês passado, no debate do orçamento, que tinha a ver com o Orçamento do Estado prever uma verba, haver dinheiro no Orçamento do Estado, haver dinheiro dirigido a uma intervenção do Plano Nacional de Combate de combate às espécies invasoras. Esse projeto foi apresentado para que houvesse um artigo que apontasse para esse trabalho, Programa de Identificação, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas e Invasoras. Esta proposta foi rejeitada, porque na Assembleia da República, quando as coisas são votadas, umas são aprovadas, outras não. Esta foi rejeitada. Quem votou contra foi o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. E, portanto, com a maioria dos deputados a votar contra, a proposta foi chumbada. Mas a questão continua pertinente e continua atual e vai ser um problema que nós vamos ter de enfrentar enquanto país. E não é só de uma zona ou de outra. Embora também haja uma intervenção que, acontecendo em todo o país, passa muito pela ação local. Até há aquela frase que já tem umas largas décadas, né? Que é pensar globalmente e agir localmente. E essa ação local, quando nós falamos, por exemplo, dos ecopontos, quando nós falamos do oleão, quando nós falamos da recolha de eletrodomésticos inutilizados, para não estarem a ir para o contentor do lixo misturado com os biorresíduos. Hoje em dia, a lei prevê que essa intervenção é essencialmente responsabilidade das autarquias, nomeadamente dos municípios ou das associações entre municípios. Mas depois a lei pode modificar um pouco as coisas. Nós apresentámos um projeto, da parte do PCP, que tem que ver com o primeiro dos erros, que é o que se fala menos. O erro que se fala menos é reduzir. Se formos pensar nos três erros, que também é uma expressão muito antiga, fala-se mais da reciclagem e fala-se menos em algo que vai para o lixo sem ser preciso ir para o lixo. Quantos telemóveis foram para o lixo por causa de um ecrã que se partiu e que não deu para reparar? Quantos eletrodomésticos ou até computadores foram para o lixo e podiam perfeitamente continuar a ser usados? Porquê? Porque as marcas que os fabricaram querem garantir que nós não conseguimos reparar aquela peça e temos que comprar outro novo. E então nós defendemos uma coisa, é o direito a reparar. Isto é uma coisa que existe em toda a Europa, uma campanha internacional, o direito a repararmos os nossos aparelhos. Os novos erros incluem agora a reparação. E o direito a reparar, e esta coisa da... Há um palavrão chamado obsolescência. Obsolescência significa as coisas ficarem estragadas e velhas antes do tempo. E quando as coisas ficam estragadas e velhas antes do tempo, vão para o lixo. E muitas das vezes têm metais perigosos lá nesse lixo. Têm substâncias perigosas. E então é uma ação que nós aqui na Assembleia, e no contexto europeu também, como foi dito, na União Europeia e com os internacionais, pode ser aprovada uma medida para alterar essa lei e para que a gente possa reparar eletrodomésticos que já não precisam de ir para o lixo. E, portanto, quando nós falamos da obsolescência programada, muito obrigado, Rui, é isso mesmo, a nossa proposta é, se há um computador que começa a ficar estranhamente lento, ou se é um telemóvel que estranhamente começa a funcionar mal, sem que a gente tenha feito nada, então é porque há uma programação na origem do fabrico desse aparelho que fez com que, de forma programada, aquilo ficasse velho antes do tempo e estragado. Isso tem que ser proibido. Pronto, isto em relação a eletrodomésticos e a uma coisa que nós também muitas vezes falamos do consumismo, como se o consumismo fosse todo igual para toda a gente. Vou abreviar, peço desculpa, Presidente. Nós não temos todos a mesma culpa. E o sistema pode ser diferente para que esta crescente desigualdade que está a dar cabo dos nossos recursos e a criar cada vez mais impactos ambientais seja uma desigualdade que seja combatida. Eu peço imensa desculpa porque as perguntas eram muitas e eram mesmo pertinentes. Eu não vou poder falar delas todas. Vou só terminar com uma frase que foi dita por um senhor que era presidente da República de um país africano chamado Burkina Faso. Ele chamava-se Thomas Sankara, foi assassinado, mas antes, enquanto estava em funções de Presidente da República, dizia uma coisa que era assim: nós vamos ter que escolher entre garantir champanhe para alguns ou água potável para todos. E numa altura em que a seca e os recursos hídricos e as dificuldades em relação ao impacto ambiental, não apenas no clima, mas nos sistemas ambientais e ecossistemas globais, a questão da água é cada vez mais importante e nós vamos mesmo ter que escolher, porque isto não dá para tudo, mas vai ter que dar para nós todos termos água potável e segura para podermos viver com saúde. Pronto, desculpem, bom trabalho a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos e a todas. E vou-vos desde já pedir desculpa, porque o Livre é um partido que só tem um deputado, que no caso sou eu, e que tem que andar a correr entre reuniões e reuniões. Não podemos dividir o grupo parlamentar por várias reuniões e, portanto, eu vou ter que sair um bocadinho mais cedo. Queria agradecer as vossas perguntas, queria agradecer também às coordenadoras do projeto, porque este projeto é muito importante. Criar lideranças, e criar lideranças enquanto elas são ainda jovens em termos ambientais, é crucial para o nosso país e funciona. Essa é a primeira mensagem que queria fazer passar. O principal problema ambiental dos muitos que nós estamos a viver na crise ecológica global por que estamos a passar, que é o problema das emissões de carbono e do aquecimento global, é um problema grave e sério, mas é importante também termos em mente que muito está a ser feito para diminuir as emissões de carbono. E queria-vos dar isso como ilustração. Nos países mais ricos do mundo, que são os principais culpados pelas emissões de carbono a nível mundial, o normal, ainda há relativamente pouco tempo, era cada pessoa emitir à volta de 20 toneladas de carbono
por ano. Agora, em vários desses países desenvolvidos, isto tem diminuído muito. Nos Estados Unidos, ainda há poucos anos, era mais de 20 toneladas por ano, agora são 15 toneladas por ano. Portugal está muito abaixo nisto. Emitimos cerca de 4,5 por ano. Toda a Europa tem descido muito. Há países da Europa que já estão a níveis daquilo que emitiam antes do grande salto industrial que se deu ali a seguir à Segunda Guerra Mundial, e há até países que já estão a níveis mais próximos daquilo que emitiam no início do século XX ou até no século XIX. E isto faz a diferença. Significa que, se conseguirmos ir fazendo isto e se acelerarmos esta diminuição, em vez de estarmos com aumentos da temperatura média global à volta dos 4 ou 5 graus, que era aquilo que no início, daqui a umas décadas, nós pensávamos que iríamos inevitavelmente ter, estarmos agora a falar no que mesmo assim seriam uns insuportáveis 2 graus centígrados a mais, mas podemos fazer melhor do que isso, podemos tentar 1,5, podemos tentar a longo prazo ter um planeta vivível. E se aqui há pouco se falava de família, não há provavelmente nada mais importante para quem tem filhos e netos, para quem os deseja ter, para quem tem irmãos mais novos, sobrinhos, sobrinhas, primos mais novos, do que pensar que os jovens de hoje, as crianças de hoje, tenham acesso a um planeta que seja um planeta habitável e que seja um planeta tão biodiverso como aquele que nós tínhamos no passado. Há então muito que pode ser feito e algumas das vossas perguntas vão nesse sentido. Portugal, ainda há não muito tempo, na minha infância, era um país onde era comum encontrarmos lixeiras a céu aberto, nas encostas às entradas das aldeias, nas ribanceiras, nas margens dos rios, até em praias. Isso conseguiu ir sendo feito por ação política de uma casa como a Assembleia da República, por ação política conjunta também no quadro da União Europeia, porque passámos a ter diretivas a nível da União Europeia, desde as que determinam as bandeiras azuis das praias, as diretivas dos solos, do ar, das águas, que foram seguidas, foram sendo implementadas, e hoje em dia temos muito menos lixeiras dessas, ou quase nenhumas, do que aquelas que eu via no tempo da minha infância. Mas há muito mais a fazer, e vocês aqui lembraram alguns elementos importantes. A questão do óleo de que falaram a Margarida e o José, absolutamente, e outros também, absolutamente cruciais, porque não só nós podemos ainda dar utilizações aos óleos utilizados e reciclá-los devidamente, como ainda por cima o facto de eles irem pelas águas normais dos lavatórios, dos lava-louças, por aí afora, significa que depois não podemos utilizar aquelas águas, as chamadas águas cinzentas, que são águas que ainda podem ser utilizadas para uma série de coisas, para regar jardins, para fazer irrigação também de hortas urbanas e por aí afora. Hoje mesmo o LIVRE vai apresentar um projeto de resolução à volta do aproveitamento destas águas cinzentas, que são águas que ainda podem ter usos, embora não sejam águas potáveis ou que sirvam para cozinhar, mas podem ter outros usos e, se estiverem contaminadas pelos óleos, não poderão ter. Portanto, um assunto importante aqui trazido. Plásticos. É essencial fazermos para os plásticos o que fizemos para outros lixos antes. Nos plásticos nós temos que reduzir, mas também é verdade que uma utilização e uma gestão dos resíduos de plásticos feita devidamente, como apesar de tudo na Europa se vai fazendo, evita que estes plásticos vão através dos rios para o mar. Grande parte dos plásticos que nós vemos naquelas ilhas de plásticos nos oceanos vem através de grandes sistemas de rios, como o Nilo e outros, onde não há essa gestão tão bem feita. É muito importante haver uma cooperação entre blocos regionais, como a União Europeia e a União Africana, para a implementação de projetos que permitam apanhar os plásticos na fonte e que eles não vão para os rios. Portanto, temos escolas de Aveiro e de Severo do Voga, e falaram-nos, basicamente, não tendo mencionado a Ria de Aveiro é o principal problema ambiental com o qual temos de lidar nessa região do país. Um problema e uma oportunidade também. A Ria de Aveiro é um sistema único, infelizmente não há uma agência intermunicipal para a Ria toda, e, portanto, cada município, cada freguesia tende a gerir o seu pedacinho, e seria importante haver uma agência que fosse uma agência regional para a Ria de Aveiro toda. Há um problema que é que, de antes, com toda a atividade dos salineiros na Ria de Aveiro, o sal ia sendo extraído e ia sendo utilizado. Era um trabalho muito duro, hoje em dia pouca gente o quer fazer, e ainda bem, porque a sociedade evoluiu. Mas temos de ter projetos que nos permitam, por exemplo, através de uma certa mecanização, voltar a extrair o sal da Ria de Aveiro, para que a ria fique saudável para as várias espécies que lá queremos que continuem a ter o seu habitat, que permita também dominar toda a questão que tem a ver com a subida das águas dos mares, que em princípio não ameaçarão, mesmo nos cenários mais, digamos, sérios, não ameaçarão uma cidade como Aveiro, porque fala-se de uma eventual subida média de 80 centímetros, é muito, é demasiado, mas é relativamente controlável. E para que é que pode servir esse sal? Vocês ouvem falar hoje em dia muito nas baterias dos carros elétricos, as baterias a lítio. É um tema bastante sensível hoje em dia em Portugal, porque Portugal tem lítio, mas alguns dos sítios onde nós podemos minerar lítio são sítios sensíveis, como o Gerês. A verdade é que as baterias não vão ser de lítio o tempo todo e fala-se numa próxima geração de baterias para carros elétricos que seriam a sódio. Ora, o sódio é o sal. O sal, nós temos o sal de cozinha e o sal que nós podemos extrair da Ria de Aveiro. Não seria fantástico se tivéssemos projetos que ao mesmo tempo pusessem a indústria automóvel que nós temos ali ao pé, em Cacia, a trabalhar, fazer investigação da Universidade de Aveiro no sal e desenvolver baterias de sódio já, aquelas que daqui a 10, 20 anos nós vamos precisar. São projetos desses que nós precisamos, que nós agora com o PRR podemos financiar e que um partido como o LIVRE, um partido recente aqui na Assembleia da República, que é um partido da esquerda verde europeia, se compromete a defender e precisamos da vossa ajuda para os poder promover. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de primeiro agradecer estas intervenções todas. É óbvio, como vocês perceberam, que nós não temos respostas imediatas para tudo aquilo que vocês perguntaram, mas eu acho que relembrar os desafios que temos à nossa frente é fundamental e é importante que vocês também nos venham cá falar sobre isso e das questões também locais problemáticas que são evidentes para cada um de vós. No entanto, eu também gostava de reforçar a ideia de que estes problemas ambientais que nós estamos a encarar hoje em dia são problemas que nós acreditamos que poderão vir a ser resolvidos através do conhecimento que vamos aumentando em relação a muitas destas questões. E eu digo isso porquê? Porque há 30 anos atrás, os grandes desafios ambientais que estavam à nossa frente chamavam-se chuvas ácidas e chamava-se o buraco do ozono. E hoje em dia, quase que já não se fala destes dois assuntos. Eu não sei se vocês são muito jovens, se calhar não se lembram, mas nos anos 90 e nos anos 80, o grande desafio ambiental eram as chuvas ácidas. E muito próximo dessa altura foi a questão do buraco do ozono. E foi através do conhecimento da química, da física, da matemática, de muitas áreas relacionadas, que esses assuntos, em grande parte, já foram ultrapassados. Nós ainda temos chuvas ácidas, mas não é na dimensão que tínhamos nessa altura. O buraco do ozono ainda existe, mas está bastante mais pequeno e, portanto, já foi resolvido. Mas não são só esses dois exemplos. Eu lembro-me de há 40 anos atrás, um dos grandes problemas até em Portugal era a questão do chumbo, não só nas tintas, que eram usadas para pintar as casas, mas também para os bonecos das crianças. O chumbo e nos combustíveis também. E hoje em dia esse assunto já foi resolvido. Hoje em dia não há crianças, ou há muito menos crianças, a brincarem em casas antigas e em áreas menos ricas do que outras, que foram contaminadas com chumbo, porque era a tinta que caía e que eles tocavam com as mãos e, portanto, ingeriam. A questão do chumbo também já foi, em grande parte, resolvida. A questão do mercúrio e do cádmio nos oceanos, que trazia problemas gravíssimos no Japão e não só, também já está, em grande parte, resolvida. Portanto, isto é também para vos dizer que as questões que estão agora na ordem do dia são questões que não existiam tanto há 30 ou 40 anos atrás, mas estavam a começar a desenhar-se, mas que provavelmente vamos ter que atuar sobre elas também de uma forma agressiva para tentar ver se conseguimos resolver essas questões. Tinha mais um tópico, já foi mencionado por vários dos deputados que falaram antes de mim, e que tem a ver com as questões das alterações climáticas. Né? Hoje em dia, aquilo que nós percebemos é que enquanto os países mais desenvolvidos estão a reduzir as contribuições de CO2 para a atmosfera, porque estão a usar sistemas mais eficientes de utilização de energia, a grande maioria do resto do mundo também quer como nós. E querem consumir níveis de energia, se calhar não tão altos como nós, mas gostavam de viver com o mesmo nível de conforto que nós temos. E isso faz com que, no resto do planeta, os níveis de produção de CO2 estão a aumentar de uma forma muito significativa. Qual é a responsabilidade do mundo desenvolvido? É tentar transferir o conhecimento que for desenvolvido para que eles não façam as mesmas asneiras que nós fizemos e possam não ter que consumir tanta energia fóssil no processo. Há indicações positivas e negativas em relação a esta questão. O último relatório que saiu, o relatório dos últimos dados que foram publicados muito recentemente, mostram que as 12 maiores empresas de exploração de energia fóssil estão a gastar 102 milhões de dólares por dia à procura de novas fontes de energia fóssil por esse mundo fora. Isto assusta. Quer dizer, quando estamos todos a tentar reduzir o consumo de CO2 o mais possível, há muito por esse mundo fora que estão à procura de mais fontes de energia fóssil para poder utilizar. Portanto, a história dos problemas ambientais tem aspectos, eu comecei pelos aspectos mais positivos, tem aspectos preocupantes, atuais, que estão a desenvolver, e todos aqueles que vocês também nos trouxeram. Gostava só de terminar esta minha intervenção nesta altura, depois podemos ainda ouvir-vos, se tiverem mais questões que gostariam de deixar connosco, de dizer-vos que há dois ou três dias, na conferência em Estocolmo, que marcou os 50 anos da primeira grande conferência do ambiente, Portugal propôs que o direito ao clima estável passasse a ser um direito universal e nós esperemos que as Nações Unidas possam também aceitar isso. E, por outro lado, Portugal também, na última legislatura, foi capaz de aprovar a Lei de Bases do Clima, que não é perfeita, é um primeiro passo na direção das preocupações do clima estável, mas que também foi uma conquista importante no Parlamento. Eu parava aqui, gostava de saber se alguém quer, com certeza, e, portanto, passava-lhe a palavra para nos interessar. Com certeza.
Ora bem, há pouco esqueci-me de me apresentar. O meu nome é Ruth Candeias. Portanto, eu estou aqui em representação da direção da ASPE, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental. A minha formação de base é Biologia Marinha e especializei-me em Ciências e Tecnologias do Ambiente. Ora bem, eu tenho aqui várias coisas que me passaram pela cabeça e vou ver se consigo sintetizar e mostrar aqui as minhas preocupações. Primeiro que tudo, eu acho que temos que olhar para estes jovens como realmente uma inspiração e uma esperança, porque não é só o facto de eles estarem aqui e quererem fazer a diferença, mas também a mensagem que eles passam para as suas famílias. E a educação é isso mesmo. Portanto, os professores conseguiram, através de uma ginástica incrível, que ontem falámos sobre isso, e é outro ponto que eu aqui gostaria de focar, conseguiram dar a matéria dedicando tempo a estes projetos. Portanto, é um desafio incrível, porque há muitas coisas que foram aqui trabalhadas que obviamente não estão nos conteúdos programáticos, não é? E, portanto, muitas vezes o professor tem que escolher entre dar os conteúdos e atingir as metas, as aprendizagens essenciais, ou trabalhar de uma forma realmente efetiva e uma aprendizagem ativa estas questões que são fundamentais para o futuro da humanidade, não é? Da população. Portanto, Sabemos que as gerações anteriores não tiveram esta oportunidade de ter este conhecimento que todos nós agora temos. Portanto, eu sou educadora ambiental há 20 anos e felizmente tenho-me apercebido que as coisas têm evoluído até um certo ponto, porque depois o apelo ao consumismo é muito grande, o marketing é muito grande. Aquilo que falou de reduzir, será que as empresas de resíduos querem que se reduza? Pronto, deixo aqui a provocação. Quem é que faz sensibilização nas escolas? São as empresas de resíduos. Pronto, isso é uma das questões. E realmente temos mesmo que reduzir. Eu tenho trabalhado em dois projetos recentemente ligados ao oceano. Um deles está muito focado na questão do lixo marinho. E fizemos várias limpezas de praia. Numa das limpezas de praia, encontramos, em hora e meia, 720 beatas de cigarro. Os meninos ficaram abismados com aquilo. Isto foi numa quinta-feira. Na terça-feira seguinte ia ter outra limpeza de praia. Pensei, já não deve haver lixo nenhum, mas não faz mal, ainda bem, não é? Na terça-feira seguinte, e porque o fim de semana foi de calor e a praia foi muito visitada, encontramos mais 650 beatas de cigarro. No mesmo sítio, portanto, onde não havia nada. O que é que se passa aqui? Existe uma lei, sabemos, existem coimas, mas está a falhar uma coisa muito importante. Porque este lixo não vem dos rios, este lixo vem porque as pessoas colocam na areia. Pronto, isso é uma preocupação grande que eu tenho, é um pormenor, mas é uma coisa concreta que está a acontecer por todo o lado ainda hoje. Será que temos que apostar um bocadinho mais na literacia para o ambiente, para a população em geral? Se calhar temos de dar mais tempo de antena a estas questões, através dos mídias, da televisão, não sei. Porque parece que andamos todos ainda um bocadinho a fazer de conta que não se passa nada. A não ser que, quando começamos a ver no nosso prato restos de beatas e microplásticos, talvez as pessoas comecem a acordar. Peço desculpa se estou a ser um bocadinho incisiva, mas isto é realmente como eu sinto e aquilo que eu acho. Uma questão que eu queria aqui focar, e aqui falo em nome dos professores, se alguém não concordar, que diga, é que os professores, para conseguirem levar a cabo estes projetos, têm muitas vezes que usar do seu tempo e às vezes do seu dinheiro para conseguir concretizá-los. E, embora por vezes tenham ali uma redução de horário que permite trabalhar qualquer coisa, estamos a falar de uma coisa irrisória, de meia hora, de 45 minutos ou dois tempos por semana. Isto não é nada. Se calhar temos que repensar que estes projetos são tão importantes para criar realmente uma comunidade interessada, participativa, com conhecimento nestas questões que são fundamentais. Porque o ambiente é transversal a tudo. É transversal aos problemas sociais. Qualquer dia, quando não tivermos água, também deixa de ser um problema ambiental, é um problema social, não é? E, portanto, acho que era fundamental apostarmos mais em dar tempo ou ter uma fórmula qualquer para se poder trabalhar mais estas questões dentro da escola. Os professores fazem das tripas de coração, mas não há milagres, pronto. São estas as minhas mensagens e deixo aqui um apelo. Será que pelo menos algumas questões podiam ser respondidas pelos técnicos da área do ambiente e depois devolvidas para eles sentirem realmente...
Se nos fizerem chegar essas questões, porque vocês aqui têm vários pontos que trouxeram, mas muitas das questões que falaram não estão aqui nesta carta.
Sim,
portanto,
sim.
Era importante nós recebermos para podermos também dar voz em relação a isto. Algumas destas questões têm sido tratadas, por exemplo, no Parlamento de Jovens, que também tem trazido alguns destes temas à nossa atenção no processo. Mas eu gostava de vos agradecer o estarem aqui, como é óbvio. Ouvimos as vossas preocupações. São preocupações, algumas delas, recorrentes, não são necessariamente novas. Eu, por exemplo, eu tive a sorte no quinto ano, que agora se chama o nono ano, de ter um professor que fez uma coisa muito curiosa. Em vez de nos dar, havia um livro, eu cresci em Moçambique, e os livros de botânica falavam de muitas árvores que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma pereira, uma laranjeira, uma macieira. Não existiam. E, portanto, nós estávamos a trabalhar com livros que não tinham nada a ver com o ambiente onde nós estávamos. E ele levou-nos a uma ilha para visitar as barreiras de corais e os mangais. E eu, que era um aluno medíocre, passei a ser um bom aluno depois disso.
E nunca mais esqueceu depois dessa experiência. São essas coisas que fazem a diferença.
São essas experiências que nos marcam para o resto da vida. E, portanto, eu também gostava de agradecer a todos os professores que têm feito este enormíssimo esforço, que como é muitas vezes é por paixão que fazem. E, portanto, nós devíamos estar todos muito gratos a que isto aconteça e terem tantos jovens tão motivados nestas áreas.
Queria só dizer mais uma coisa acerca do reparar. Sei que nos países do norte da Europa há incentivos fiscais, em termos de redução de divas ou algo semelhante, para pessoas que reparam os seus próprios objetos, o calçado, as roupas, etc. Não seria interessante começar a implementar isso em Portugal? Para não vivermos continuamente no descartável.
Isto dava para outra hora de conversa.
Pronto, eu peço desculpa, muito... não, me alonguei.
Não tem nada a pedir desculpa, são os assuntos que nos interessam. Eu gostava de vos agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, dizer-vos que, como perceberam, estas questões têm uma ressonância variável entre aqueles que estão aqui a ouvir-vos, mas todos estão preocupados com questões relacionadas com este problema de o que estamos a fazer ao nosso planeta. Muito obrigado.
Obrigada.
Muitos parabéns por aquilo que têm vindo a fazer e o nosso agradecimento por vosso commitment nesta área. Acho que falem no de todos os deputados que estão aqui. Muito obrigado. E agora vamos para a nossa reunião.
Vamos embora.